Senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. Temos quórum, estamos em condições de dar início à nossa reunião. Queria ainda, antes de entrarmos no ponto da nossa ordem do dia, que diz respeito à audição do Sr. Secretário de Estado do Mar, do Sr. Professor Manuel Pinto de Abreu, dar algumas informações, partilhar algumas informações com os senhores deputados e que têm a ver com a nossa agenda para os próximos dias. Nós temos, sobre a autorização legislativa que temos vindo a analisar, sobre o ordenamento das águas interiores, a proposta 250, a PPL 258, temos já um conjunto de propostas de alteração que foram entregues, falta-nos construir o guião. Há apenas uma pequena alteração que é necessário fazer, aquilo que diz respeito às propostas de alteração que nos foram entregues pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Há um conjunto de propostas que o Grupo Parlamentar apresentou, sendo que elas não incidem sobre a proposta de alteração legislativa, mas sobre o documento consequente. E, portanto, assim sendo, há que, do ponto de vista da arquitetura do guião, conjugar estas propostas de alteração. E o compromisso da mesa é para que este guião ainda hoje, durante a tarde, possa ser distribuído a todos os senhores deputados para amanhã podermos fazer a votação na especialidade durante a manhã. Em segundo lugar, relativamente à agenda próxima, confirmar que o senhor secretário de Estado da Agricultura estará no dia 27 de janeiro na comissão, correspondendo ao requerimento que aqui foi votado sobre a Casa do Douro, que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, e confirmar igualmente que a Sra. Ministra da Agricultura e do Mar estará na Comissão no dia 10 de Fevereiro para fazermos a audição regimental, a primeira audição regimental deste ano de 2015 e a segunda da sessão legislativa. Em terceiro lugar, relativamente ao seminário sobre o mar que realizaremos na próxima terça-feira, portanto, de hoje a uma semana, queria apenas perguntar aos grupos que estiveram mais envolvidos na proposta para visitas de manhã se há já um programa definitivo. O Sr. Deputado Cristóvão Norte dir-me-á alguma coisa já de seguida, porque sobre este programa está dependente depois também toda a logística naquilo que diz respeito ao alojamento, transportes, que é necessário também a mesa poder tratar. Portanto, dava a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte sobre o nosso programa dessa manhã.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já há um acordo de princípio, pelo menos com o Partido Socialista e com o CDS também, e julgo que pode facilmente convolver os outros grupos parlamentares, na medida em que também tinham manifestado abertura de se fazer a visita a quando da recepção aqui dos pescadores da Fuzeta, e portanto o programa proposto prescreve por um lado essa visita à Fuzeta e por outro lado a visita a mais duas empresas spin-offs da Universidade do Algarve no âmbito do programa de investigação científica que está em linha com o objeto do seminário que vamos ter pela tarde da próxima terça-feira na Universidade do Algarve.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Desejaria que esse programa fosse consensualizado até ao início da nossa reunião desta tarde, por forma a podermos ter assente toda a logística e em particular aqui o Dr. Joaquim Ruas, poder pedir as autorizações que são necessárias para este efeito e distribuir depois um pequeno inquérito aos senhores deputados para que possa ser preenchido e termos noção de quantos deputados efetivos e suplentes da Comissão, porque para além dos deputados da Comissão convidaremos também os deputados do Círculo Eleitoral para poderem acompanhar essa visita e essa deslocação ao Algarve. E assim sendo, logo tenhamos em definitivo esse programa da manhã, podemos também desencadear todas estas demarches para que o programa se possa concluir. Senhores deputados, senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. Era só para dar também duas breves informações dos assuntos que o Sr. Presidente falou. Em relação ao primeiro assunto, as propostas de alteração do Bloco de Esquerda à PPL 258 já estão entregues. Portanto, não será da nossa parte impedimento do guião. Quanto à questão do seminário do Algarve, embora me pareça que os acordos de princípio devem ser feitos na Comissão, porque trata-se de uma visita da Comissão, não entre partidos, o Bloco de Esquerda não tem nada a apontar, mas gostaria de aproveitar para informar que o Bloco de Esquerda será representado, quer na visita, quer no seminário, pela deputada Cecília Honório, que é eleita pela região do Algarve. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helena Pinto, muito obrigado pelo contributo. É uma boa chega para o início da nossa reunião, mais logo pelas 15 horas. Srs. Deputados, queria saudar a presença do Sr. Secretário de Estado do Mar na Comissão. O Sr. Manuel Pinto Abreu hoje vem corresponder a um requerimento que o Grupo Parlamentar do PCP aqui apresentou sobre a captura da sardinha. Queria apenas que da parte dos grupos parlamentares pudéssemos ter aqui um consenso rápido relativamente à grelha aplicável. Eu propunha que o grupo parlamentar do PCP fosse o primeiro a intervir, uma vez que é o partido requerente, dispondo de um tempo de 6 minutos. Todos os outros grupos parlamentares poderem intervir com um tempo de 5 minutos. Numa primeira ronda, o Sr. Secretário de Estado responder diretamente à interpelação de cada um dos grupos parlamentares. Na eventualidade de necessitarmos de uma segunda ronda, atribuirmos um grupo de 3 minutos a cada grupo parlamentar e o Sr. Secretário de Estado aí poder escolher se deseja responder em conjunto ou responder diretamente a cada uma das interpelações. Posso admitir que há consenso relativamente a esta proposta? Muito obrigado a todos. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Ramos para fazer a apresentação do seu requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado do Mar e a sua equipa. Sr. Secretário de Estado, este requerimento do PCP foi apresentado no dia 30 de setembro de 2014, há, portanto, 3 meses e meio. Infelizmente, por razões várias, não foi possível fazer antes, mas também, infelizmente, há um conjunto de matérias e de esclarecimentos que 3 meses e meio depois continuam a exigir-se da parte do Governo e, por isso, e infelizmente, ele tem, apesar de decorrido este tempo, tem toda a atualidade. Um primeiro conjunto de questões que gostava de colocar tem a ver com o ato de paragem, efetivamente. Acontece que nós vamos ao mercado comprar peixe, não sei se o Sr. Secretário de Estado vai, presumo que também irá, e encontramos sardinha à venda, apesar da frota do cerco em Portugal está parada, isto não deixa de colocar alguma consternação aos pescadores. A pesca foi terminada a 19 de setembro, sem aviso prévio, foi indicada num dia para iniciar no dia exatamente a seguir. Paragem nas zonas estatísticas 8C e 9A. Agora, no mês de janeiro, inicia-se a outra paragem, a paragem para defeso, que será uma paragem de mais de 2 meses. E a primeira questão que gostava de colocar era, depois deste período de defeso, quais serão as perspectivas relativamente à pesca da sardinha, tendo em conta aquilo que são todas as implicações que este processo tem. Uma segunda questão sobre a questão sobre a cessação temporária. Previa-se na altura que a cessação temporária fosse pelo período de 90, pelas imobilizações até 90 dias. O Sr. Secretário de Estado já referiu que este processo agora de paragem que iniciou este ano dos 2 meses não terá apoio para cessação temporária. Julgo que foi isso que terei lido. Agora, não pode deixar de considerar que este defeso ocorre numa situação excepcional. Não ocorre como nos outros anos em que a frota está em atividade e para 2 meses para fazer o defeso. Neste momento, a frota para fazer o defeso, é verdade que não sequencialmente, há alguma frota que irá parar mais tarde, mas para fazer defeso, passado 3 meses de estar parada. Por isso há aqui uma abordagem, no nosso entender, uma abordagem que devia ser diferente, até porque esta matéria é sempre encarada de forma a pôr os trabalhadores a receber subsídio de desemprego enquanto a frota está parada no defeso, e isto é tudo menos bom para os pescadores. Por outro lado, os apoios foram definidos para a frota do cerco, mas há frota que apanha sardinha que não é cerco. Por exemplo, a chávega também apanha sardinha. Como é que são processados estes apoios? Por outro lado, no âmbito da paragem, chega, entretanto, informação que Espanha continua a pescar. É verdade que Espanha tem áreas fora destas duas áreas que têm uma partilha comum com Portugal, da 8C e da 9A, têm áreas fora deste espaço em que não estão interditas, mas chega a preocupação inclusivamente com esta área. Aliás, era preciso esclarecer como é que, do lado espanhol, se garante que a pesca que é descarregada nos portos fora das áreas não é feita, essa sardinha não é apanhada dentro das áreas que estão interditas. Porque, nomeadamente, julgo saber, o limite da área irá pela zona de San Sebastián e há portos espanhóis, isto no norte de Espanha, há portos espanhóis fora da área de interdição. Como é que é garantido que a sardinha que é pescada nessas áreas não é apanhada dentro das áreas interditas e que são partilhadas, cujo recurso é partilhado com Portugal? E, por outro lado, como é que é compatibilizada essa informação? Tendo em conta que os dois países geram um estoque comum, Como é que a informação é contabilizada, compatibilizada em ambos os países para depois tomar decisões. Relativamente à investigação, os armadores dizem que, ao contrário de outros anos, não se notava tanta sardinha no mar como outros anos. Aliás, até refere a isto, há anos em que não se nota sardinha no mar e não paramos. E este ano, pela primeira vez, por questões científicas, se para quando se notava muita sardinha no mar e, por isso, é importante perceber, afinal, quais são os estudos científicos, as bases científicas para a paragem, que estudos são esses, se há novas entidades a estudar este processo e até se há novas abordagens, tendo em conta que há alterações climáticas, há alterações de comportamento dos estoques que também têm relacionadas com estas alterações e é preciso saber se há alterações nestas abordagens. Depois perceber se os pescadores não foram ouvidos no grupo da sardinha, no grupo que foi criado, porque é que eles não foram ouvidos, está prevista a integração dos pescadores e para quando. Outra preocupação tem a ver com as capturas acessórias. Com a paragem da pesca da sardinha, aumentou as capturas acessórias nas artes que não se dedicam à sardinha, porque ela não é apanhada pelo cerco, é apanhada por outros barcos. O que é que está a ser feito para ultrapassar estas dificuldades, tendo em conta que há um limite de 20% para estas capturas? Os armadores, o que têm solicitado é que o controle, em vez de ser diário, passa a ser mensal relativamente a estas matérias. Se está prevista alguma alteração ou não. Relativamente a questões de fundo, este ano, 2015, as previsões, ao que julgo saber, apontam para as 14 mil toneladas. O mesmo foi capturado o ano passado. Em 2013 foram capturadas 27 mil toneladas. Por isso temos aqui uma redução enorme e que se mantém durante 2 anos seguidos. Este ano levou à paragem da frota durante 6 meses. Era preciso saber quais são as medidas de fundo que o Governo está a pensar para isto. Porque nenhuma atividade económica aguenta 6 meses parado, nomeadamente esta. 6 meses de paragem é brutal para esta atividade económica e por isso é preciso saber se há medidas de fundo. Há um conjunto de medidas que é preciso tomar, nomeadamente foram tomadas as medidas de apoio, independente de podemos ter considerações ou não sobre ela, mas depois haverá medidas de fundo. São 2 anos seguidos com estas limitações, medidas de fundo que é preciso conhecer. E depois, e porque não tenho mais tempo, deixo o resto das questões para outra ronda, mas a pergunta da articulação com Bruxelas. O eurodeputado do PCP, João Ferreira, questionou a Comissão sobre se tinha conhecimento destes processos, ou que foi respondido que não tinha havido qualquer articulação por parte do governo português, qualquer contacto. Sabemos que esta gestão é feita entre os dois países, Portugal tem esse direito e Espanha, mas perceber se o governo, tendo em conta que isto é para manter-se, haverá articulação e tipo de articulação haverá. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado de Estado para poder responder. Dispõe de 6 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, muito bom dia. Quero começar por desejar a todos um muito bom ano. Esta é a primeira oportunidade que tenho aqui nesta Comissão de Agricultura e Mar e agradecer ao Sr. Deputado João Ramos as questões que foram levantadas. Bom, a primeira questão, a paragem é 19 de setembro. Começar por dizer que essa paragem não ocorre sem aviso prévio. Sr. Deputado, para além das reuniões da Comissão de Gestão da Sardinha, onde todo o setor está representado, ocorreram reuniões no Ministério que foram pedidas pelo próprio setor, para podermos combinar a data para parar. Como sabe, e como muito bem referiu, isto é uma paragem de um estoque ibérico, que havia que ser coordenada com Espanha a paragem de toda a frota. Portanto, houve duas reuniões, pelo menos, realizadas com o Ministério, onde foi comunicada a data, e posso dizer ao Sr. Deputado que esta data, 19 de setembro, ocorre cerca de uma semana após da data inicialmente combinada e que foi transmitida ao setor. E ocorreu porque, entretanto, houve dificuldades administrativas de colocar a paragem em marcha. Portanto, não houve aqui qualquer falta de aviso. O aviso ocorreu, de facto, para além dos mecanismos normalmente utilizados, que é a Comissão, de acompanhamento da gestão da sardinha, houve reuniões no Ministério. Houve uma reunião com a Sra. Ministra, houve uma reunião em que eu também, uma reunião com a Sra. Ministra em que eu estive presente e uma reunião comigo. Relativamente à questão de continuar a haver a sardinha à venda, o Sr. Deputado também deu a resposta. Não existe apenas sardinhas na área 8C e 9A, e aquilo que nós temos na área 8C e 9A é um estoque. É um estoque que foi definido, quando foram definidas as áreas, e que continua a ser definido dessa maneira como um estoque único, e para o qual não existe qualquer ciência científica para já que possa haver um estoque diferente. Portanto, este é o estoque que tem problemas, felizmente há outros estoques que não têm, e como muito bem sabe, há zonas do globo onde há, neste momento, fartura de sardinha, até na Califórnia começa de novo a aparecer a sardinha onde ela tinha desaparecido. Mas, como digo, este é o estoque que nos interessa, é o estoque que temos que gerir, é o estoque do qual podemos utilizar, é o estoque que neste momento não tem condições para que as capturas ultrapassem aquilo que tem estado a ser estabelecido como cota. Portanto, todas estas questões de gestão são acompanhadas pelo setor, aliás, normalmente o que é feito, o setor recebe a informação científica, são-lhe apresentados os resultados, o setor define medidas, o setor faz propostas e depois essas propostas são-me transmitidas e normalmente eu faço algumas outras questões complementares e depois decido, mas seguindo normalmente aquilo que o setor propõe. Até porque, digo-lhe, Sr. Deputado, não tenho a mínima dúvida que o setor tem feito propostas que estão em linha com tudo aquilo que são as boas práticas de gestão, como seria natural, porque o próprio setor quer também conservar este estoque, que é um estoque valioso, que é um estoque que dá lugar a uma atividade económica de grande valor. Bom, a questão da cessão temporária, e o Sr. Deputado diz que agora este ano iniciámos uma paragem, um defeso, e que não tinha sucedido os outros anos. Não é assim, Sr. Deputado. O defeso biológico... Sr. Deputado, sucedeu uma paragem que não tinha sucedido os outros anos, pura e simplesmente foi o primeiro ano em que o estoque da sardinha foi completamente pescado antes de chegarmos ao final do ano. Isso é uma novidade, mas é uma medida que está prevista num plano de gestão e é assim que ele funciona. Bom, o defeso biológico está previsto, e o defeso biológico, como é das regras, as regras que apoiam as cessações temporárias, mas que também são aquelas que se aplicam ao defeso biológico, dizem que os defesos biológicos não são alvo de qualquer comparticipação. Portanto, o Governo português não pode dar qualquer comparticipação porque está a violar as regras, as tais regras que permitem as outras comparticipações e as outras ajudas à própria frota. Bom, relativamente também à falta de ajudas à chave, e o Sr. Deputado não mencionou nomeadamente as redes de deriva, posso-lhe dizer que foi o primeiro ano em que há uma portaria específica para a chave e para as redes de deriva e em que o apoio à cessação temporária da atividade foi comparticipado. Foi a primeira vez que isto sucedeu. Mas existe uma portaria que foi publicada especificamente para a chave e para as redes de deriva. Esta portaria está publicada e foi feita a utilização dela. Relativamente à Espanha. Com a Espanha existe de facto uma cooperação e existe a passagem de informação. Existe, aliás, uma comissão conjunta para levar a cabo a gestão. E, para além disso, sempre que o setor nos tem dado indicações de que existem práticas que não são aquelas que estão previstas no acordo, nem estão previstas dentro do normal desenvolvimento da atividade, nós pedimos informação complementar. Não existe qualquer elemento que nos aponte para que não estejam a ser cumpridas as regras. Deixe-me diga-lhe também, Sr. Deputado, que mesmo neste momento, também Espanha decretou um defeso biológico que coincide exatamente com aquele defeso biológico que está em curso em Portugal. E deixe-me dizer-lhe também, Sr. Deputado, que nesse mesmo despacho são, por exemplo, estabelecidas medidas de gestão para a prática da pesca no período que se vai seguir, que poderá verificar que são bastante mais restritivas do que aquelas que foram estabelecidas em Portugal e que correspondem exatamente às recomendações do setor no âmbito da Comissão de Gestão da Sardinha. Quanto aos pescadores não serem ouvidos, eu penso que eles estão representados na Comissão de Gestão da Sardinha. Aliás, os pescadores hoje e a prática da pesca da sardinha está a quase 97% organizadas em organizações de produtores, passo o pleonasmo. E essas organizações de produtores, evidentemente, que representam, ainda hoje o Sr. Deputado se abriu os jornais, vê determinadas afirmações de pescadores que são eles próprios até membros da Comissão de Gestão da Sardinha. Portanto, eles estão com certeza representados na Comissão de Gestão da Sardinha, não só são ouvidos, como também são informados. Não, também são pescadores. Relativamente à questão das capturas acessórias, é uma matéria que está a ser avaliada, neste momento não tenho resposta, é uma matéria que está a ser avaliada relativamente ao que se passa, mas de qualquer modo, relativamente a estas capturas acessórias, deixa-me que lhe diga que aquilo que é proposto do setor é contrário àquilo que nós necessitamos neste momento, que é um controle muito mais apertado, precisamente porque estamos numa situação crítica do stock. É preciso não esquecermos que o stock está numa situação crítica. Eu terei depois a oportunidade de responder às restantes questões e falo-ei, já esgotei o meu tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir, dou a palavra ao Sr. Deputado Ulisses Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também gostaria de saudar o Sr. Secretário de Estado, do MAD e a sua equipa, e referir que esta é uma matéria que naturalmente preocupa todos os grupos parlamentares, mas preocupa-nos numa dupla visão. Preocupa-nos as questões económicas e, consequentemente, as questões sociais que decorrem de algumas medidas que foram tomadas e foram necessárias tomar, mas também nos preocupa do ponto de vista ambiental, pois a sardinha é demasiadamente importante para a nossa economia, para a nossa cultura, para a nossa entidade, para podermos desbaratar ou podermos destruir esse recurso. E, portanto, tem que se encontrar aqui a melhor harmonia, o melhor equilíbrio entre as decisões que possam garantir ambas as vertentes. Eu gostava de... Nós estamos num defeso biológico, que tem acontecido todos os anos, e portanto eu gostaria, a minha primeira pergunta é se comparar este defeso de 2015 com o de 2014, são exatamente os mesmos dias, são mais dias, se há algum prejuízo para o exercício normal da atividade por força do período estabelecido. Por outro lado, também uma questão aqui fundamental é a questão da avaliação dos estoques. E, naturalmente, que temos também recolhido alguma opinião que podia ser demasiadamente conservadora à avaliação feita. E gostaria de saber se o Governo tomou alguma medida no sentido de aumentar a capacidade de avaliação, poder recorrer a outros métodos de avaliação dos estoques, e se assim foi, se existem alguns resultados já desse eventual trabalho em curso. Está claro que nós estamos a pescar muito menos sardinha por uma redução abrupta da cota, mas isso também, por outro lado, nas questões do rendimento, teve algum reflexo no preço. E, portanto, se nós olharmos para o preço que existia, o preço médio da comercialização da sardinha em 2011, que seria à roda dos 76 cêntimos, e o de 2014, que anda à roda dos 2 euros, temos um aumento de rendimento em lota na casa dos 163% em termos de valor por quilo. Mas também todos nós temos a consciência, o setor tem, que é muito importante a manutenção da gestão deste stock como um instrumento regionalizado. Eu gostava de perguntar ao Sr. Secretário de Estado se existe algum risco desta gestão deixar de ser regionalizada e poder voltar ao âmbito da Comissão Europeia, ao âmbito da política comum de pescas. Uma outra questão que eu gostava de tentar saber se há alguma avaliação feita, Nós fomos aqui informados por uma organização de produtores, salvo erro, pela artesanal pesca. Nós temos a consciência que podemos pescar carapau ou cavala, que no mercado português os valores são substancialmente inferiores e, portanto, poderá inviabilizar algumas operações de algumas embarcações. Mas, pelo que eu sei, a artesanal pesca continuou a trabalhar, a organização de produtores assim incentivou os seus associados. E não sabemos se os resultados terão sido positivos ou negativos, mas penso que eles procuraram novos mercados e provavelmente não estão tão insatisfeitos quanto aqueles que não encontraram essas soluções. Não sei se o Governo tem informação sobre isso, mas se tivesse, também gostaríamos de a receber. Naturalmente que a redução da atividade da pesca de cerco poderá ter influência mais ou menos relevante naquilo que são as receitas da DOCA Pesca. Eu gostaria de tentar perceber se aquilo que sucedeu nos últimos meses do ano teve algum impacto significativo naquilo que é o funcionamento da DOCA Pesca e aquilo que são as suas receitas. Concluiria, naturalmente estamos preocupados com a suspensão da Certificação Internacional de Sustentabilidade da Sardinha, que foi aqui apresentada muitas vezes como um grande sucesso e um grande êxito para este produto, mas temos de ter a consciência de que o setor reagiu favoravelmente às medidas de apoio que na altura foram encontradas, isso mesmo aqui expressaram. Naturalmente que não são as medidas de apoio que resolvem os problemas, são as medidas estruturais e, portanto, fica aqui a nossa preocupação final, que é idêntica à preocupação inicial. Temos de ter muita atenção e muita preocupação com aquilo que são as questões económicas e sociais do setor, mas também temos de ter muita preocupação com as questões da preservação dos estoques e não destruirmos, no fundo, algo que é muito importante para a nossa economia, para a nossa cultura e para a nossa identidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Sr. Secretário de Estado para poder responder. Disponho também de 5 minutos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões e pelas suas palavras. E algumas delas vão responder a algumas das questões que ficaram anteriormente responder. Bom, relativamente a... E eu começaria pela avaliação dos estoques. A avaliação de estoques tem seguido, e aquilo que tem sido utilizado são as recomendações que estão em uso na comunidade internacional para a avaliação destes estoques. No entanto, e precisamente porque há uma preocupação do setor e uma manifestação muitas vezes de dizerem que há mais sardinha no mar do que realmente está avaliada, porque há outros pescadores dizerem que há determinadas zonas que não estão a ser vistas, que há determinados momentos que não estão, em que não há investigação. Aquilo que fizemos e que já está a funcionar, portanto, foi adquirido novo material. Novo material estará disponível no próximo ano e durante os próximos meses. Existe um novo programa para aquisição de mais material. E quando me refiro a material, refiro-me fundamentalmente a sondas para avaliação da biomassa, identificação das espécies e a possibilidade de depois fazermos a captura para verificação realmente da realidade da amostra que está a ser observada. E isto está em prática, e está em prática neste momento realizando-se campanhas, foi realizada uma, está prevista a partir de fevereiro voltarmos novamente a fazer campanhas, e aqui faço notar que vamos fazer campanhas alargadas no tempo, não apenas naqueles períodos que normalmente estavam previstos pela investigação científica para que tal ocorresse, precisamente para dar resposta a tudo aquilo que tem sido colocado, que é não fazemos onde deve ser, não fazemos quando deve ser, não fazemos com os equipamentos que deviam ser. Portanto, neste momento iremos fazer tudo, iremos fazer muito mais, cobrindo mesmo aquilo que sabemos que em algum ponto já é a especulação, para que de uma vez por todas fique mostrada realmente qual é a realidade do stock que temos. Estas campanhas estão a ser realizadas em paralelo por um navio Noruega e por um equipamento instalado numa traineira. No navio Noruega também embarcam mestres pescadores para acompanhar a forma como a investigação está a ser feita, o que não era o que acontecia anteriormente, assim como na traineira embarcam cientistas para acompanhar, não só para fazerem a operação dos equipamentos, mas também para acompanharem depois a faina que se segue para a identificação das espécies. E, portanto, relativamente a estas perguntas a este, aos trabalhos já conduzidos, existem, e dando resposta a uma ou outra questão que foi levantada, existem algumas primeiras indicações, mas são indicações muito reduzidas, numa área muito reduzida, e que vêm confirmar aquilo que era uma tendência já do ano anterior, que era uma ligeira melhoria da condição. Eu, no entanto, chamo a atenção aqui para esta ligeira melhoria e quero enfatizar isso para o seguinte. O grande problema que neste momento temos no stock da sardinha inicia-se em 2006. E em 2006, como pode ser visto nas curvas publicadas, estamos numa situação de bastante, de uma biomassa muito relevante, uma quantidade bastante grande. No entanto, o que se passa é que os recrutamentos foram decrescendo e a mortalidade foi crescendo para níveis que não existiam no anterior. Ora, muito bem, quando nós temos uma biomassa de uma determinada quantidade, quando essa biomassa não é alimentada com recrutamentos e lhe aumentamos a mortalidade, é natural que o estoque que seja condenado à extinção, ou seja, condenado a uma situação de piorar e piorar até um ponto que é insustentável a situação. Foi isto que sucedeu e foi isto que foi feito durante vários anos. E é a razão porque estamos neste momento, nesta situação. Portanto, aquelas melhorias que eu indicava que foram observadas não são melhorias que permitam alterar a cautela relativamente às medidas de gestão e relativamente à prudência no estoque, enquanto não houver evidência que realmente há outros elementos de informação que confirmam que o estoque está bastante bem e que pode continuar bem apesar do aumento da atividade. Porque não é apenas o estoque estar bem, é o estoque estar bem e suportar mais atividade, que é isso que é essencial. Relativamente ao defeso de 2015, o período que está de defeso estabelecido de defeso e a sua duração foi a que foi proposto pelo próprio setor. Foi proposto por o próprio setor, são mais 15 dias que o período anterior. O período anterior podia se prolongar até mais tarde em algumas áreas, portanto, não se iniciava simultaneamente, este iniciou simultaneamente, e posso também dizer, como já mencionei há pouco, que é exatamente o mesmo que também está a ser levado a cabo em Espanha. Não se prevê daqui que haja realmente consequências, outras consequências para o setor. Evidentemente que é uma situação diferente porque vem de uma paragem anterior. No entanto, há várias embarcações, e nós sabemos isto, temos informação, foi-nos comunicada pelo próprio setor, que há várias embarcações que estão já a regressar à atividade no mar. E estão já a regressar à atividade no mar porque querem aproveitar outras oportunidades. E eu voltaria depois a estas questões mais tarde. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado João Paulo Pedrosa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Senhor Secretário de Estado. Senhor Secretário de Estado, relativamente à suspensão, o Partido Socialista acompanha algumas das medidas e das preocupações do Governo relativamente a esta matéria. As preocupações têm a ver com o estoque e a sustentabilidade, que são preocupações da responsabilidade, a criação de um grupo de acompanhamento e de gestão da sardinha, a questão do pagamento aos pescadores através do PROMAR e, portanto, garantir aí alguma almofada social relativamente a esta matéria. São medidas positivas e medidas que saudamos, só que, Sr. Secretário de Estado, não chega. E hoje, não apoiar a pesca da sardinha é quase como não votar no Cristiano Ronaldo para a Bola de Ouro. E, por isso, eu aconselhava ao Governo a ter alguma prudência e alguma preocupação nesta matéria, porque a sardinha é das melhores coisas que Portugal tem, dizia um economista importante das nossas universidades, pelo valor económico que representa o pescado, pela importância social que tem a ver com o rendimento na frota de cerco, até mesmo do ponto de vista identitário e de medida económica. Todos nós nos lembramos que durante muitos anos o indicador de quantas sardinhas se comia era um fator de equilíbrio económico, uma sardinha para três, uma para dois, uma para um, duas para um. Portanto, foi ao longo dos tempos um fator muito, muito importante. E eu aconselhava aí o Governo, até porque, segundo dizem as sondagens, O Ministério da Agricultura não chega aos 10, portanto está a 9,5. A avaliação é uma avaliação negativa que reflete isso um pouco sobre a importância que também tem esta matéria da sardinha para aquilo que é a performance do governo. Nós temos que ter presente que há aqui três problemas fundamentais nesta matéria. O primeiro tem a ver com o alcance da articulação entre Portugal e Espanha, porque são eles que gerem a frota, que gerem o estoque das capturas de sardinha. Depois, o Sr. Secretário de Estado acabou de reconhecê-lo agora, o valor científico, a veracidade dos dados das análises de stock. Se tudo estivesse perfeito e se fosse um valor e dados científicos inquestionáveis, o Sr. Secretário de Estado não reconheceria, como reconheceu agora, a necessidade de comprar novos equipamentos e novos dados de medida, o que significa que também aí há matéria a tratar e matéria a trabalhar. E, por último, eu não escuso nem rejeito a possibilidade de que o governo português tenha que reclamar o seu interesse vital relativamente à questão da sardinha. É uma matéria que está prevista nos tratados internacionais, que nunca foi aplicado em Portugal e alguma vez ele pode vir a ser necessário aplicar, e eu acho que devia ser de alguma prudência o governo pensar nisso para agora e para o futuro. E em face desta identificação de três problemas fundamentais, Eu queria colocar aqui um conjunto de questões ao Sr. Secretário de Estado. Que medidas de gestão estão previstas até 31 de maio, relativamente a esta matéria, porque é o período que estamos aqui em consideração? Acha o Sr. Secretário de Estado que é possível rever em alta a TAC? Se é possível, que dados é que tem nesse sentido? Se não é possível, e como tudo indica, a cota de captura se esgotar no mês de setembro, que medidas de apoio, que almofadas sociais estão previstas para o setor relativamente a esta matéria? Depois, o Sr. Secretário de Estado falou aí no navio noruego. As informações que o Partido Socialista tem é que está avariado e que, portanto, neste momento não está a fazer a avaliação dos dados científicos e, portanto, que são necessários. E relativamente a esta matéria, eu acho que nós, do ponto de vista da investigação, do ponto de vista do elencar de dados que são necessários para fazer a avaliação de estoques, temos que estar sempre na primeira linha. Não podemos ter navios avariados, não podemos ter equipamento obsoleto e, portanto, nós sabemos que há restrições e dificuldades orçamentais, mas esta primeira linha o Governo nunca pode descurar. E depois também a monitorização constante tem que haver entre Portugal e Espanha. A gestão do estoque é conjunta e, portanto, eu penso que é aí que devia de haver um plano estratégico, um acompanhamento permanente, porque, Sr. Secretário de Estado, se os navios de investigação em Espanha nos dizem que há dados diferentes daqueles que é feita a investigação em Portugal relativamente aos estoques, nós temos que articular isso aí e, portanto, tem que haver um acompanhamento permanente. E o Sr. Secretário de Estado falou na questão do novo material, e eu tinha aqui uma questão para colocar, que era se eventualmente, se o IPMA não tivesse os dados e os meios técnicos necessários para fazer essa avaliação, se havia possibilidade de recorrer a alguns organismos ou entidades internacionais competentes e certificadas para que o pudesse fazer. Por fim, relativamente à indústria, a informação que nós temos é que a indústria, neste momento, principalmente aquela que tem a ver com a sardinha, está em situação muito difícil. Sabemos que estão a canalizar aquilo que são a sua atividade para o atum, mas também sabemos que 98% do atum é importado e, portanto, aí aquilo que é um problema de substituir importações por exportações não estamos a conseguir fazer. E depois, para finalizar mesmo, a questão da alternativa. O Sr. Secretário de Estado deu aqui uma série de entrevistas que diz, o Governo diz aos pescadores que há alternativa à sardinha e para se virarem para o carapau. Bom, a informação que nós temos é que as coisas não são compatíveis do ponto de vista daquilo que é a pesca, mas também só lembrava aqui ao Sr. Secretário de Estado que o João Ramos falou nisso há pouco, que nós, relativamente à arte chávega, temos insistido muito porque só pesca, ou quase exclusivamente, carapau, e tem havido grandes restrições relativamente à dimensão do pescado e, portanto, se temos estoques em abundância, acho que eles devem ser aproveitados na sua totalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para poder responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Pedroso, que me poderosa, peço desculpa, com um conjunto deste, um conjunto tão numeroso de questões, não conseguirei responder-lhe a todas, mas tentarei passar nos pontos fundamentais. Bom, a primeira questão relativamente aos equipamentos e aos dados científicos. Os dados científicos que nós temos cumprem todos os padrões internacionais que estão aprovados, primeiro ponto. E relativamente ao equipamento, Sr. Deputado, o equipamento, aquilo que estamos a fazer é adquirir equipamento que é do que melhor existe disponível no mercado. E estamos a fazê-lo precisamente porque o equipamento que existia em Portugal, anterior da Noruega, era um equipamento que veio com o navio e que nunca sofreu qualquer beneficiação. As primeiras beneficiações que sofreram foi quando tomámos posse, que realmente fizemos beneficiações ao equipamento para melhorar a sua performance, para melhorar o seu desempenho. E neste momento, porque existem muito melhores equipamentos, e esses equipamentos são relativamente recentes, o Sr. Deputado também já poderiam ter sido adquiridos há alguns anos, porque, por exemplo, no quadro do processo de extensão da plataforma continental, foi adquirida uma sonda dessas, daquela que é a nova sonda que está a ser utilizada e que permite fazer a avaliação da biomassa. Portanto, eu não tenho a mínima dúvida em dizer, primeiro, os dados são bons, os dados estão a cumprir aquilo que está traçado de acordo com as melhores práticas internacionais para a avaliação dos estoques, realizam-se nos períodos que estão recomendados, e não tenho qualquer dúvida das informações que me dão. Agora, eu quero é realmente não ter a mínima dúvida que tudo aquilo que disponha do melhor para poder realmente tratar da melhor forma este que é um setor tão importante. É essa a minha grande preocupação. E dizer que relativamente a tudo aquilo que for a avaliação, nós estamos a fazer mais. E eu passava já aqui à questão do navio Noruega e dizer que o navio Noruega, de facto, esteve avariado. Neste momento ele não está avariado, está a fazer uma reparação, está em doca a fazer uma reparação, que é uma reparação que tem que fazer de tempos a tempos. Não pode ir para o mar se não a fizer de tempos a tempos. Mas, no entanto, notar também que neste período, e como o Sr. Deputado tem conhecimento, neste período normalmente não há qualquer atividade prevista neste âmbito. E, portanto, ele, aliás, vai para o mar muito antes daquilo que estava previsto para ser o período normal de atividade de investigação científica ligada à avaliação de estoques. Portanto, vai começar a trabalhar ainda antes daquilo que estava previsto. Uma outra questão foi que medidas de gestão estão previstas até 31 de maio. E essas medidas de gestão que estão previstas até 31 de maio são exatamente aquelas que constam da recomendação. Eu tenho aqui uma proposta de medidas de gestão para o recurso da sardinha, que é da Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco. Elas seguem, as medidas de gestão seguem exatamente aquilo que estava feito nessa proposta. Defesa geral e voluntário sem direito a qualquer apoio em janeiro e fevereiro. Entre 1 de março e 31 de maio, cota máxima fixada em 4 mil toneladas por semana. Em Espanha são 1 mil toneladas. O limite diário de captura da sardinha ser até de 6 mil quilos, dos quais 1 mil quilos pode ser até sardinha de um tamanho menor, o da petinga, e depois isto é aquilo que está previsto até 31 de maio. Não estando neste momento ainda fixado o TAC, mas no entanto está, posso lhe dizer que não há neste momento qualquer perspectiva da revisão em alta desse TAC. Portanto, deverá ser semelhante àquilo que estava para o ano anterior. Ora bem, relativamente à articulação entre Portugal e Espanha, a articulação tem sido constante. Aliás, se o Sr. Deputado for ver, como mencionei, aquilo que estamos a fazer em Portugal está a ser feito em Espanha. E o facto das medidas serem exatamente da mesma natureza e serem do mesmo âmbito, não, com certeza não se consegue se não houver articulação. Não só a articulação relativamente a essas matérias, como a articulação relativamente a todo o acompanhamento da demais atividade. Bom, o IPMA, se não tiver meios, o IPMA tem meios, mas com certeza que pode pedir, e há com certeza internacionalmente organizações que podem apoiar, mas não é necessário. O IPMA não só tem meios, como o IPMA tem feito tudo aquilo que é necessário e que, ultrapassando muitas vezes mesmo aquilo que é necessário. E eu aqui mencionava a questão com Bruxelas e da articulação com Bruxelas. Bruxelas, há pouco o Sr. Deputado João Ramos mencionou que não tem conhecimento desta situação. Eu apenas diria que Bruxelas tem conhecimento desta situação, porque ainda em 2011 começámos contactos e na altura lembro-me de me deslocar mais do que uma vez a Bruxelas, onde estive a tratar com a comissária, na altura a comissária das pescas, a comissária da MANAC, relativamente à situação dos modelos de avaliação dos estoques e mostrar-lhe as dificuldades que havia nos modelos que estavam em vigor, que aliás, como o senhor deputado sabe, levou a que os modelos de avaliação de estoques fossem substituídos por outros. Foi uma ação desenvolvida por Portugal e em coordenação com Bruxelas. Portanto, quando Bruxelas diz que não sabe do que se passa, bom, Bruxelas não só sabe o que se passa, como sabe até ao detalhe do modelo científico de avaliação, que eu tive a oportunidade de eu próprio, em Bruxelas, explicar o que é que se passava relativamente aos modelos de avaliação. E, portanto, Bruxelas acompanha, e mais, acompanha com tanta atenção que, periodicamente, faz perguntas relativamente ao que estamos a fazer e se estamos a fazer bem, porque senão a gestão deste estoque terá que novamente ser chamado a Bruxelas. Portanto, tem que, com certeza, acompanhar aquilo que está a ser feito. Relativamente à indústria, é verdade, a indústria é uma das áreas que sofre particularmente com a impossibilidade de dispor de maior quantidade da sardinha. Mas, felizmente, a indústria, como o Sr. Deputado muito bem apontou, está a conseguir arranjar alternativas, está a conseguir arranjar novos mercados, embora realmente a situação, se houvesse mais sardinha, fosse uma situação muito mais fácil. E eu aqui aproveito para louvar realmente os empresários e os industriais que não têm virado costas e, antes, por contrário, têm ido à procura de soluções e não deixar-se esmagar pelas dificuldades. Eu, restantes, responderia mais tarde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, se faz favor, para intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também cumprimentando o Sr. Secretário de Estado e a restante equipa. Esta é uma matéria, e desde já também agradecer a presença, o facto e a importância também desta audição que nos permite esclarecer não só as pessoas que estão mais diretamente envolvidas em toda a atividade, como também a opinião pública em geral, que muitas vezes, até por força de alguma desinformação, portanto, acaba por ter dados que não são os mais corretos. E é importante, e quando há pouco, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se aconselhava prudência ao Governo, se me permite, eu também vou estender aos partidos da oposição, que nestas matérias também convém alguma prudência, porque o facto de se aproveitarem muitas das vezes alguns factos e muitas das vezes não totalmente fundamentados também leva a uma desinformação. Penso que esta matéria, e o Governo demonstrou a sua preocupação exatamente pelo facto de ter alguma prudência, é que tivemos a cessação temporária e há a necessidade, que também já foi transmitido pelo Sr. Secretário de Estado, de um reforço com novos investimentos em meios de investigação. Portanto, quando nos transmitiste é porque efetivamente existe uma preocupação por parte desta Secretaria de Estado e do Governo em que, e penso que esta deverá ser uma preocupação de todos os grupos parlamentares e não só, que é aquilo que nós pretendemos, que é uma sustentabilidade das espécies. Porque garantir, e isso permite garantir essa sustentabilidade, significa que os pescadores poderão, nos próximos anos, desenvolver a sua atividade e ter peixe para pescar. Na prática é isso. E, portanto, isso é extremamente importante. E, portanto, isto permite e é uma garantia que a atividade se mantenha. Todos nós também sabemos que a pesca da sardinha, e a sardinha tem um valor no mercado também completamente diferente. E, portanto, é natural que por parte das organizações de produtores há uma apetência também por esta espécie, mas é importante salvaguardar esta questão. Foi também já aqui referida a questão que levou à determinação da cessação temporária. Isto implicou um programa por parte também do Governo. Era importante perceber como se processou, portanto, isto também para além de fazermos a análise e percebermos o que é que poderá eventualmente estar previsto para este ano de 2015, mas também perceber aquilo que ocorreu em 2014, como se processou este programa, que valores estiveram envolvidos, o número de embarcações e o número de pescadores também que receberam essa compensação, e os que aderiram, os que não aderiram, as razões que levaram esse facto. E, portanto, penso que é importante. Depois, também foi aqui transmitido que em relação, e quando se falava que não existia um aviso prévio, que esse aviso ocorreu, que foi que se realizaram reuniões, e é importante também aqui transmitir que nesta Comissão de Gestão da Pesca da Sardinha, é uma pergunta que também deixo ao Sr. Secretário de Estado, se estão ou não envolvidas todas as organizações de produtores e também se não estão representados a indústria conserveira. E, portanto, se tudo isto não está a ser devidamente articulado. Em relação também, voltando à questão desse aviso prévio, portanto, ele ocorreu, eventualmente se depois, por parte da Secretaria de Estado, foi questionado se depois, por parte das organizações, se isso foi devidamente transmitido. Pode haver, ter existido aqui alguma falha de informação e, eventualmente, em termos futuros, que poderá essa situação ser revista. E, portanto, eram estas algumas das questões que queria colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Chato, para poder responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Viegas, e agradecer realmente a nota relativamente à prudência que é necessário na gestão deste stock. Eu começava aqui por relembrar o que acabei de dizer, até porque realmente hoje a sociedade de informação é terrível e aquilo que eu disse relativamente ao TAC já está a circular nos órgãos de comunicação social, dizendo que eu afirmei que o TAC não vai aumentar. Não foi isso e eu volto a repetir aquilo que disse. Aquilo que eu afirmei foi que, face aos elementos disponíveis neste momento e à avaliação científica que está feita, que não se prevê uma revisão em alta do TAC, o que não quer dizer que não ocorra. E depois mencionei a prudência que é necessária e que o Sr. Deputado também muito bem mencionou agora, porque, apesar de haver a melhoria indicadores que dão alguma melhoria do estado do stock, nós não podemos esquecer que todos os indicadores têm que realmente apontar no mesmo sentido. E relembro novamente que não basta haver muita biomassa, ou não seja, não basta encontrarmos muita sardinha no mar para garantir que as possibilidades de pesca podem aumentar. Nós temos que garantir que a mortalidade é adequada e que existe recrutamento, porque se uma determinada biomassa não tem recrutamento e nós começamos a matar mais do que podemos, acabamos com o estoque. E, portanto, isto tem que ficar bem claro. Portanto, não está prevista para já revisão nenhuma em alta do TAC, face aos dados que temos neste momento, que são dados preliminares. Como sabem, a campanha e os pescadores e os armadores têm acompanhado aquilo que está a ser feito. A zona que foi até agora avaliada é uma zona que está circunscrita à área entre, salvo erro, Cabo da Roca e Peniche. É uma zona bastante limitada. Teremos que fazer bastante e melhor trabalho. Bom, e eu pegava aqui na questão da alternativa, há pouco mencionado aquilo que o Governo disse, não é algo que eu vou sequer preocupar-me, porque as minhas palavras estão transmitidas, estão claramente escritas numa peça da Lusa, que diz exatamente aquilo que eu disse e, portanto, não irei entrar nessa polémica. Mas dizer que realmente, relativamente às cessações temporárias, e este é um ponto importante, a cessação temporária inicia-se em 19 de setembro, e aderiram à cessação temporária sensivelmente 50% das embarcações, um pouco mais, são 54% das embarcações, mas houve 46% que decidiram continuar a sua safra. O universo dos pescadores que estão abrangidos neste total das embarcações que podiam ter parado temporariamente a atividade são 2.300 pescadores, portanto, sensivelmente metade não parou e continuou a sua atividade. E continuaram a sua atividade, continuaram a fazê-las recorrendo às espécies alternativas e a capturar as espécies alternativas. Portanto, quando eu menciono que há alternativa, utilizo estes factos. porque realmente, se não houvesse alternativa, não havia razão para que, nenhum, que os armadores e os pescadores não acedessem ao subsídio que, estava, que era possível conceder para uma atividade que não tinha outra escapatória, que não tinha outra alternativa. Portanto, e respondendo também um pouco à questão há pouco levantada do Sr. Deputado Ulisses Pereira, é de facto verdade que há organizações produtores que continuaram a operar, que foram à procura de novos mercados e que aquilo que conseguiram desenvolver no comércio com esses novos mercados foi bastante animador e trouxe-lhes também bastantes novos proventos. Deixe-me dizer também que, relativamente à cessação temporária, o conjunto dos apoios concedidos, portanto, a metade da frota, a cerca de 1.200 pescadores, um pouco menos, foram de cerca de 4 milhões de euros. É mesmo praticamente 4 milhões de euros. Esse que foram concedidos num tempo relativamente curto. Aliás, eu ontem, e porque também fui questionado relativamente a algumas situações que não tinham imediatamente sido solucionadas no tempo que estava previsto, eu posso dizer que estamos a, portanto, falar de cerca de 1.200 processos relativamente a pescadores e o número daqueles que estiveram atrás não chega aos 60. Portanto, estamos com um número bastante, bastante reduzido. Houve, de facto, e ainda há algumas situações que, não estão, que estão por resolver, que, portanto, não foi feito o pagamento, não tenho a mínima dúvida, mas o número é um número muito pequenino e deve-se a situações muito particulares, situações que terão que ser resolvidas administrativamente, mas que ainda não conseguiram ser resolvidas. Eu, portanto, Sim. É o total dos 4 milhões de euros de apoios concedidos. Portanto, eu gostaria novamente de realçar que a grande preocupação que existe era aquilo que o Sr. Deputado apontava, é que há necessidade de ter peixe para pescar, porque se não tiver peixe para pescar, se a sardinha desaparecer, com certeza que o prejuízo será muito maior. O prejuízo será muito maior, embora, como diga, há outras alternativas. E relativamente aqui às alternativas e relativamente ao carapau, eu só fazia notar que ainda no ano passado, as importações, portanto, no ano de 2013, as importações de carapau para Portugal foram mais de 10 mil toneladas e ultrapassaram os 15 milhões de euros, o que indica realmente que o valor comercial do carapau não é um valor comercial assim tão baixo, porque nós estamos a importá-lo e a importá-lo para segunda venda a um valor relativamente, a um custo relativamente elevado. Portanto, é algo que merece também a atenção das organizações de produtores, merece também que os próprios produtores explorem esta possibilidade económica que lhes apresenta a substituição dessas importações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Sra. Deputada Helena Pinto está inscrita. Bloco de Esquerda, 5 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a equipa do Ministério. E, Sr. Secretário de Estado, embora o Sr. Secretário de Estado esteja com um déficit já elevado das questões que tem deixado por responder e já algumas questões importantes tenham sido referenciadas, eu gostaria ainda de voltar aqui a alguns aspectos que me parecem centrais nesta matéria. E aspectos, sobretudo, da avaliação política da situação e depois das perspectivas, das propostas políticas também que o Governo tem sobre esta matéria. Esta paragem, a paragem do defeso que neste momento ocorre, não é uma paragem que vem após a paragem extraordinária do final do ano passado. Portanto, é uma paragem que se soma à outra paragem. Portanto, Sr. Secretário de Estado, é uma situação extraordinária. Não é exatamente a mesma situação, simplesmente num ano existir a paragem relacionada com a defesa da espécie, com o defeso. Não é só isso. Portanto, se há uma situação extraordinária, ela implica, obviamente, medidas extraordinárias por parte do Governo, penso eu, acho que é elementar. Nós sabemos que a situação é complexa, acho que aqui ninguém disse o contrário, nesta reunião, e ninguém ligado ao setor o diz. Portanto, tem uma vertente ambiental muitíssimo importante, eu até iria sublinhar, muitíssimo importante, tem vertentes económicas, tem vertentes sociais, e tem as tais vertentes também, que aliás o Sr. Deputado Ulisses Pereira fez questão de mencionar, culturais, identitárias, mas deixemos essa parte agora aqui um bocadinho fora da nossa análise. E nesse sentido, eu acho que era preciso que o Governo desse uma opinião, a sua visão. Portanto, é uma situação extraordinária ou não é uma situação extraordinária? Se é extraordinária, quais são as medidas que está a pensar, nomeadamente em relação ao apoio aos pescadores? Porque a dimensão social, que é consequência também da dimensão económica, pode vir a ser uma situação extremamente grave, para além daquilo que já está a acontecer. E eu entro aqui diretamente naquilo que o Sr. Secretário de Estado foi dizendo, que é nomeadamente que os pescadores têm que aproveitar as novas oportunidades. Eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado fosse mais concreto sobre essas novas oportunidades. Mais concreto. É só pescar carapau e cavala, que é aquilo que tem vindo na comunicação social, ou é um bocadinho mais do que isso? Porque esta questão de ir pescar as outras espécies, para além de terem algumas questões da própria técnica e arte da pesca que os pescadores têm vindo a público dizer, mas também não vou entrar por aí, não me compete a mim, o Sr. Secretário de Estado se calhar falará, tem um problema de fundo muito mais importante. Se o valor do carapau e da cavala, fiquemos por aí, porque são as espécies emblemáticas, não é, do Secretário de Estado, para esta questão, se o seu valor é inferior, porque é inferior, e bastante inferior, isso levará a uma baixa, e eu vou utilizar as palavras do Sr. Deputado Ulisses Pereira, também ela abrupta, para além da descida abrupta da cota, há uma descida abrupta no rendimento de quem vive da pesca. E este é o problema de fundo, Sr. Secretário de Estado, a que um governo responsável político não pode fugir. Quer dizer, nós estamos num país com os níveis de empobrecimento que sabemos. Temos sido sujeitos a medidas que têm levado à diminuição do rendimento das pessoas e ao seu empobrecimento. Temos agora aqui um caso bem concreto, num setor bem concreto e bem específico. É preciso atuar sobre isto. É um problema muito sério, que se pode tornar dramático em algumas zonas pescatórias, como o Sr. Secretário de Estado sabe, e sabe muito melhor do que eu. Este é um dos problemas de fundo, que é preciso dar resposta. No equilíbrio com todas as outras questões, como é óbvio, no equilíbrio. Agora, é uma situação extraordinária. E eu esperava do Governo medidas mais ousadas, medidas mais concretas para uma situação extraordinária, como eu tentei demonstrar que era, e com este contexto, do que simplesmente dizer, olha, virem-se para cavalo e para o carapau. Acho que é muito curto, Sr. Secretário de Estado, perdoe-me a franqueza, acho que é muito, muito, muito curto. O tempo também é curto, por isso passaria já para outra questão que eu penso que também já foi abordada, mas que merecia maior aprofundamento e que tem a ver com a questão da avaliação dos stocks. Se é conservadora, se não é conservadora, se é feita com todos os instrumentos científicos à disposição, se não é. Bom, o Sr. Secretário de Estado, quando nos diz que vai adquirir novo equipamento, lança-nos aqui, digamos assim, alguma dúvida. Peço desculpa, mas também isso acontece. Quando o Sr. Secretário de Estado diz, eu vou repetir o que disse, que é acusado, entre aspas, portanto, que o setor diz que não fazem onde devem fazer, não fazem quando devem fazer, e o Sr. Secretário de Estado a seguir disse, vamos fazer isto e muito mais, é o reconhecimento objetivo de que algumas coisas não estão a ser feitas. E não fui eu que disse. Foi o senhor que disse. Portanto, isto também nos deixa aqui alguma nuvem de preocupação e eu gostaria que fosse um bocadinho mais concreto quando é que vêm os equipamentos, porque falou num programa, posso eventualmente também não ter percebido bem e peço desculpa por isso, mas quais são os apoios, quando é que isto, porque isto vai ser fundamental, inclusivamente para a cota para este ano e para o futuro próximo das pescas e da pesca da sardinha em particular. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Sr. Secretário de Estado, para poder responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto. Bom, começar por dizer, Sra. Deputada, que a dúvida só se levanta se a senhora, relativamente ao novo equipamento, se a senhora deputada esquecer o resto que eu acabei de dizer. Eu acabei de dizer que tudo aquilo que fazemos em Portugal relativamente à avaliação de estoques segue aquilo que é identificado como as boas práticas internacionais e está de acordo com os modelos e os padrões internacionais estabelecidos. Bom, mas também aí nós não ficamos satisfeitos, Sr. Deputado. Nós queremos fazer melhor, queremos ver se há outras possibilidades de poder garantir a melhor gestão possível. E por isso mesmo, Sr. Deputado, é que vamos adquirir novo equipamento. Equipamento que, segundo tenho indicação, existem dois ou três neste momento em utilização do mundo que têm dado muito bons resultados e que nós vamos adquirir para tentar fazer mais e melhor. Não pondo em dúvida, nem pondo em causa tudo aquilo que é qualidade e a extensão, a quantidade dos dados recolhidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que são os suficientes e mais que os suficientes para dar resposta àquilo que são os modelos de avaliação internacional. Que isso fique claro. Quanto à aquisição, está em curso, ele é com recurso também a um programa para o mar e evidentemente que neste momento será lançado o procedimento concursal que tem um prazo, eu espero, Sra. Deputada, que o novo equipamento possa chegar antes do verão a Portugal, utilizando todos os prazos que podem normalmente são utilizados para estes processos de contratação pública, que têm alguns prazos que têm que ser cumpridos. Relativamente à situação, nós não podemos confundir as situações. Primeiro, temos que pegar naquilo com que a senhora deputada também concorda, que a situação relativamente ao estoque é uma situação complexa, porque o estoque nunca esteve a níveis tão baixos como está neste momento. Portanto, aquilo que se passa é que pela primeira vez em Portugal, aquilo que são as possibilidades de pesca associadas ao estoque da sardinha não são suficientes para dar resposta àquilo que é a nossa capacidade de pesca. Normalmente não era assim no passado, mas isso é um fruto de uma situação natural e que é imposta por aquilo que levou ao colapso deste estoque de sardinha. E, portanto, aquilo que sucede, e sucedeu agora com a sardinha, mas sucede com muitos outros estoques ao longo do ano. Há várias outras espécies que ao longo do ano é completamente consumido todo aquilo que é o TAC e a cota que existe para nível nacional e, portanto, cessa a captura dessas espécies. Isto é uma coisa. E relativamente a esta situação, e porque realmente a situação foi extraordinária, não foi utilizado aquilo que normalmente é utilizado relativamente às outras espécies. Relativamente às outras espécies, quando cessa a possibilidade de pesca por a cota ter sido completamente utilizada, não há uma compensação por uma cessação temporária da atividade. E porque a situação é extraordinária, é que o Governo decretou que havia uma cessação temporária da atividade e atribuiu uma compensação por essa cessação extraordinária da atividade. Portanto, a situação extraordinária teve uma medida extraordinária. Medida extraordinária é essa que também, deixe-me diga, Sra. Deputada, que inclusivamente teve a ver também com o montante atribuído, porque normalmente todas as cessações temporárias até esta, normalmente os montantes atribuídos não ultrapassavam os 80% daquilo que é possível atribuir. E nesta cessação temporária foram atribuídos os 100% de tudo aquilo que é possível atribuir. Portanto, mais uma vez, uma situação extraordinária com uma resposta extraordinária. Coisa diferente é o defeso biológico, porque o defeso biológico tem a ver precisamente com o estoque em si mesmo. Apesar de cessações temporárias que são comparticipadas, apesar de tudo, a biologia da população não muda por esta situação. E, portanto, a preservação do estoque tem que ser feita naquele momento. E, portanto, o defeso biológico tem que ser observado e, como mencionei, as regras dizem que se o defeso é um defeso biológico, não há lugar a uma compensação. Não é possível atribuir uma compensação e, como volto a repetir, são as mesmas regras que me permitiram fazer a compensação em cessação temporária. Deixe-me também dizer, e quanto às alternativas e às possibilidades, Sra. Deputada, que o preço da sardinha nem sempre foram 2 euros. Quando tomei posse e iniciei as funções, na altura havia a queixa do setor que a sardinha estava a ser vendida a um preço muito baixo, que não chegava aos 60 cêntimos, Sra. Deputada. deputada. A sardinha neste momento tem este preço porque há pouca sardinha e como havendo pouca sardinha há muita procura, o preço sobe. Portanto, o preço da sardinha também num caso de condição normal de estoque e de quantidade normal aproxima-se daquele que hoje é considerado pouco atrativo para o carapau e para a cavala. É isto que temos que ter bem presente em qualquer momento. Portanto, aquilo que está a ser dito são essas alternativas que não são apenas o capturar carapau e cavala. É fazer aquilo que outras associações de produtores, como o Sr. Deputado Luís Pereira mencionou, que foram à procura dos mercados que melhor pagam essas espécies e dos mercados que estão realmente com necessidade dessa espécie. E realmente os valores, Sra. Deputada, eu não vou dizer aqui os valores a que eles estão a vender essas possibilidades, mas digo que são valores bastante atrativos e superiores àquele que mencionei para a sardinha anteriormente. Portanto, os valores são bons, a atividade é boa. Isto também faz parte do procurar alternativas. Esses empresários que são pescadores, eles são todos pescadores e organizaram-se numa associação, e essa associação é realmente de grande dinamismo e não precisaram de nenhum empurrão, ajudámos naquilo que pediram ajuda, mas eles foram à procura por si próprio das soluções. E o que é certo é que as suas embarcações não se pararam, não pararam, e eles não se queixam relativamente àquilo que conseguiram obter com essa procura das alternativas. Portanto, o que eu digo é que as alternativas, aquilo que existe, e aquilo que existe tem que ser olhado com bastante atenção. E tem que ser olhado também relativamente àquilo que são as situações de existência normal dos estoques, porque muita sardinha é baixo preço também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Está concluída a nossa primeira ronda de intervenções. Pedi aos diferentes grupos parlamentares que sinalizassem à mesa inscrições para a segunda ronda. Tenho o PSD. Partido Socialista também, deputado João Ramos, CDS-PP. Muito bem. Muito bem, senhores deputados, vamos dar então início à segunda ronda. Gostava de saber por parte do senhor secretário de Estado se deseja responder individualmente a cada uma das intervenções. Responderá individualmente. Muito bem. Assim sendo, dou desde já a palavra ao grupo parlamentar do PSD para poder intervir. 3 minutos para o senhor deputado Luís Pereira.
Para além de com esta intervenção permitir que o Sr. Secretário de Estado atualize algumas respostas em falta, nomeadamente o risco ou não desta espécie poder deixar de ser um instrumento regionalizado. Eu ouvi aqui algumas intervenções, nomeadamente esta última da deputada Helena Pinto, que me merecem também algumas reflexões porque são importantes. São importantes e penso que têm facilidade em conhecer o caso da artesanal pesca e aquilo que foi a procura de novas soluções. Infelizmente hoje nós não estamos a falar dos pescadores que tínhamos há 40 anos. Hoje estamos a falar de pescadores e nós temos sentido isso nas audições dos armadores, das organizações de produtores, que compreendem que é necessário haver consensos relativamente à preservação dos seus recursos. Estamos a falar de pescadores que compreendem que uma situação de ruptura é aquela que pode ser mais gravosa para eles. E estamos a falar de situações de equilíbrio que têm sido construídas em conjunto com o setor. Naturalmente nós todos olhamos para as televisões e vemos os pescadores do Norte pedirem uma coisa relativamente a esta matéria, vimos os pescadores do Algarve pedirem outra coisa e, portanto, as situações de equilíbrio não são fáceis de conseguir, mas eu gostaria, e era a última pergunta que deixava ao Sr. Secretário de Estado, se sentiu da parte daqueles que integram a Comissão de Acompanhamento da Gestão da Cota da Pesca de Sardinha, algum desconforto naturalmente, porque é uma situação que não é tão agradável quanto seria se a cota fosse superior, relativamente às medidas tomadas. A convicção que eu tenho é que as medidas têm sido tomadas em profunda articulação com o setor e elas serão seguramente as mais equilibradas possíveis, porque os pescadores hoje têm também uma cultura e têm uma visão do futuro que é muito diferente daquela que nós tínhamos no passado. Temos também de ter algum cuidado com as questões relacionadas com a avaliação do rendimento, porque não são só as quantidades que contam. São também os preços a que cedem as respectivas espécies. E, portanto, também é um exercício interessante multiplicar aquilo que é o preço médio de venda da pesca da sardinha relativamente às quantidades. Naturalmente houve perdas, mas não são as perdas diretamente proporcionais à redução da cota. E também referir, no fundo, a valorização que tem havido da cavala com o plano de valorização que foi feito e as notícias que temos que a DOCA Pesca irá dar prioridade este ano também a um plano de valorização do carapau. Mas pode ter a certeza que existem mercados que precisam muito de carapau e que se calhar o comprarão acima dos 2 euros por quilo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para poder responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ulisses Pereira. Relativamente à questão do risco da regionalização se manter, ou seja, de a gestão deste estoque ibérico poder continuar a ser feito conjuntamente por Portugal e Espanha, eu estou convicto que o conjunto das medidas que temos estado a tomar, aquelas que estão de acordo com o regulamento e as outras que são aquelas de reforço da nossa posição, que são as relativas a um muito melhor acompanhamento do ponto de vista científico e aí uma proatividade permanente que queremos promover, eu estou convencido que não haverá qualquer razão para Bruxelas voltar sequer a interpelar-nos relativamente a essa possibilidade. Estou convencido, mas isto teremos que aguardar, mas não há, com certeza, razões para isto. Para que isto aconteça. Há aqui um outro ponto, e aproveitando o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa estar na sala, relativamente à arte chávega, dizer-lhe que a arte chávega foi assinada já uma portaria que diz respeito a uma dos anseios que estava no relatório, que diz respeito à possibilidade de registar 4 e não 3 tratores, e que neste momento está em circuito legislativo aquilo que diz respeito às outras recomendações relativas às embarcações de com mais de 12 metros serem registadas como locais e ao aumento de potência do motor auxiliar. E estão também a ser estudadas outras alterações que poderão ser introduzidas. Mas como estas medidas determinam a alteração de um decreto regulamentar, portanto estão em circuito legislativo, eu espero que também, tão depressa quanto possível, seja possível dar-lhes resposta. Deixe-me também dizer que relativamente a um outro anseio, que é a questão do primeiro lanço e os tamanhos mínimos, é uma matéria de grande sensibilidade, nomeadamente na Comissão, e por isso mesmo está a ser trabalhada com todo o cuidado para que possamos considerar uma alternativa. Como sabe, Portugal, no novo regulamento, fez uma proposta que esteve incluída no regulamento e que foi retirada no Parlamento Europeu, uma proposta em que o tamanho mínimo pudesse, de facto, objeto de venda, desde que as condições da captura fossem condições excepcionais. O Sr. Deputado está a ver a que é que isto se dirigia. Só que esse articulado não está incluído no regulamento porque foi retirado. Portanto, o considerar as questões relativamente ao primeiro lanço e à possibilidade e à necessidade de atender também às particularidades e especificidades de uma atividade que é cega no primeiro lanço, obrigam a que isso seja considerado com todo o cuidado para depois não termos outras sanções numa atividade, como sabem, é uma atividade que está derrogada, está proibida, mas que está derrogada para Portugal. Portanto, aqui teremos que ter ainda cuidado em dobro. A senhora deputada Helena Pinto já não está, fez uma questão relativamente à técnica, mas para isso basta consultar o site da Direção-Geral e verificar que as artes de cerco podem ser utilizadas indistintamente para a atividade da captura da sardinha, como quaisquer outras espécies, para além daquelas que eu mencionei, que foram o carapau e a cavalo. E deixem-me dizer também que tanto assim é que neste momento há quem esteja a fazer captura da carapau e da cavalo e que esteja preocupada com a pequena quantidade que está a apanhar de sardinha de tamanho pequeno, portanto juvenis, e está preocupado com essa parcela do estoque que está a capturar. Portanto, não é verdade que haja necessidade de adaptações técnicas, muito menos dos montantes que foram veiculados, para que a atividade se faça. É a atividade do cerco, os equipamentos e o material serve para toda essa atividade. E eu penso que recuperei todas as questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser breve. Aquilo que me parece da intervenção do Sr. Secretário de Estado é que, digamos que o elemento mais frágil, mais pobre, é da apreensão da dimensão do problema. Porque, ao Sr. Secretário de Estado, não é a mesma coisa. Nós temos uma indústria conserveira que trabalha com a sardinha capturada, que nós capturamos, ou trabalhar com atum 98% dele importado de Espanha. Não é a mesma coisa. E, portanto, nós não podemos dizer, bom, não há sardinha, então vai-se comprar o atum à Espanha e as nossas fábricas trabalham na mesma. Não é a mesma coisa. E também não é só um problema de gestão de stocks. E o Sr. Secretário de Estado disse, isto foi uma medida extraordinária, mas o que significa que duas medidas extraordinárias ainda são aceitas, a terceira já não é extraordinária, já é ordinária. Portanto, acabaram-se os apoios e acabaram-se aquilo que são as ajudas. Já deixa de ser extraordinária, temos uma situação de ruptura de stocks. E, portanto, também não podemos encarar isto como, bom, não há stocks, deixamos de apanhar sardinha e vamos passar a apanhar carapau ou cavala ou outra espécie qualquer. Não, eu acho que há aqui, nós achamos que há aqui o Partido Socialista, que há uma dimensão que vai para além desses aspectos. E por isso é que eu há bocado falei, portanto, que eu acho que a questão fundamental aqui é a questão, e aí acho que há alguma pobreza relativamente àquilo que tem sido a atuação do Governo, digamos, algum laxismo, na articulação com Espanha, porque o Sr. Secretário já diz que há articulação, mas depois, no concreto, nós não sabemos em que é que ela se materializa. E eu acho que esta aqui é fundamental. E a questão de, eu volto a frisar isto, da possibilidade de nós, no futuro, virmos a reclamar o interesse vital de Portugal relativamente a esta matéria. Porque desenganem-se aqueles que pensam que pode, em circunstância alguma, nós deixarmos de apanhar sardinha em Portugal e de ser um elemento, quer do ponto de vista da alimentação, quer do ponto de vista do setor económico, que tem sido em Portugal. E eu penso que essa é um alerta que se deixa aqui, porque muitos países, ao longo da construção comunitária, reclamaram o seu interesse vital para muitas matérias. Portugal ainda não reclamou em circunstância nenhuma. O Sr. Secretário de Estado disse que nos locais onde nós temos estoque não há sardinha, mas há outros onde existe. E, portanto, são todas essas matérias que nós temos que perspectivar em termos de futuro, porque o pior que nós podemos fazer é tomar decisões abruptas em cima do acontecimento. Devemos prever. E eu acho que esse é um dos aspectos que nós devemos ter sempre presentes na nossa atuação política. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa. Creio que estamos perfeitamente conscientes da importância e de todas as questões que levantou e do interesse vital para Portugal. E tanto assim é, e eu peço que o Sr. Deputado não estava presente na sala, que a articulação com a Espanha se faz como nunca se fez antes. Porque neste momento, e eu mencionei isso, Sr. Deputado, consultar os decretos espanhóis relativamente à atividade da pesca, o Sr. Deputado verificará que estão absolutamente em linha com aquilo que foi também determinado para Portugal. Os períodos de defesa começam no mesmo dia, acabam no mesmo dia, as paragens começam no mesmo dia, acabam no mesmo dia, as medidas de gestão são exatamente as mesmas que estão previstas num e que estão previstas no outro. Mas, como eu disse, há contactos permanentes e nunca a Espanha deixou de dar toda a informação que é necessária para fazermos o melhor acompanhamento possível deste stock. Há, no entanto, uma questão que nós não podemos esquecer e que eu volto a repetir, é que tudo aquilo que está a ser feito, de facto, para preservação daquilo que é o nosso stock. Porque no momento em que ele não existiu, este problema deixa de existir quanto à sardinha, porque não há sardinha para capturar, mas temos um outro problema de futuro, que é um futuro também, ele, complicado, e mais complicado, por não haver a tão boa sardinha. Bom, e relativamente às indústrias, eu também sei que não é o mesmo, ou obriga a alguma alteração. Mas também sei, Sr. Deputado, e deixe que me diga que a determinada altura também a indústria não queria fazer cavala, não é? E que hoje faz cavala e que é uma atividade económica muito lucrativa. Basta ver os resultados da venda das conservas de cavalo. Portanto, com toda a cautela, todas estas matérias são olhadas com grande cautela, são olhadas com preocupação também, a preocupação que ela merece, e sobretudo procurando prevenir que no futuro não haja dificuldades acrescidas e que o futuro seja melhor do que é hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para poder intervir, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac. Não. João Paulo Viegas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui só mais duas ou três questões. Em primeiro lugar, é importante também percebermos, e eu penso que a opinião de todos os grupos parlamentares também vai nesse sentido, com o impacto negativo que a cessação de qualquer atividade pode ter, e, portanto, o caminho deverá ser de permitir que estas eventuais paragens, não por cessações, por questões de, também de preservação das próprias espécies, mas que as outras possam ter uma redução gradual. Portanto, eu penso que é nesse sentido que se deve caminhar. No entanto, na primeira parte deste grupo de intervenções, foi dito também pelo Sr. Secretário de Estado que os dados referentes a esta diminuição de estoques já vêm desde 2006, se não estou em erro, deu esta indicação. Era importante também perceber, aqui sem, ao longo deste período de tempo, não só agora em 2013, 2014, 2011, mas que medidas, entretanto, foram adotadas, implementadas, o impacto que estas medidas tiveram neste período de tempo e, portanto, fazê-lo também uma comparação com aquilo que, com os estoques atuais. Por outro lado, e recuperando também aqui uma questão que foi colocada pelo deputado Ulisses Pereira, do PSD, que eu penso que é importante, e que demonstra também a preocupação e determinadas medidas que se prende com a valorização de outras espécies. E nessa matéria foi referido aquilo que, e as campanhas que foram, entretanto, desenvolvidas, nomeadamente pela DocaPesca, e esta valorização das outras espécies é importante porque permite também a todo o setor que esse pescado valorizado, portanto, também possa ter um valor completamente diferente. E era aqui importante perceber se neste momento, porque as campanhas também correram assim há muito tempo, mas se já é possível fazer um balanço, qual o impacto que isto teve. Isto também foi muito importante também junto do consumidor, principalmente a cavala, era uma espécie que, por parte dos consumidores, não tinha e não tem ainda, infelizmente, a aceitação que outras espécies têm. Portanto, é importante perceber se há possibilidade de já fazer um balanço daquilo, o reflexo que tiveram essas campanhas e também em termos de futuro, que campanhas eventualmente estarão previstas, não só para a cavalo, mas também, como foi perguntado, para o carapau. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Viegas. Sr. Secretário de Estado, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Viegas. Realmente, e relativamente ao estoque da sardinha, o estoque da sardinha tem flutuado ao longo do tempo. Teve um período de extraordinária abundância nos anos 90, depois um abaixamento e, novamente, um abaixamento mais brusco a partir de 2006. E, portanto, é uma situação que é desta vez diferente por uma razão única. No passado havia um comportamento harmonioso entre aquilo que era o abaixamento do estoque, aquilo que era o recrutamento e aquilo que, que era a mortalidade. Neste momento, a mortalidade cresceu extraordinariamente, ela está a diminuir desde o ano de 2012, e está a diminuir acentuadamente, e por isso mesmo há alguma já recuperação da biomassa. Mas, portanto, voltar a relembrar que não podemos olhar apenas para aquilo que vemos dentro da água, temos que olhar para aquilo que conseguimos lá pôr e aquilo que consegue, dentro do próprio sistema, ser regenerado. Este é que é o ponto importante. Bom, e relativamente às campanhas e às medidas de valorização, realmente a campanha da cavala teve bastante sucesso, foram muitos milhões de euros aquilo que resultou da atividade económica, o desenvolvimento da atividade económica, força dessa campanha, que não é apenas efeito, com certeza, da campanha, é também o efeito de uma ação conjugada, que é aquilo que se pretende, é que não só a DocaPesca levou a cabo essa promoção, como também os empresários se associaram e tomaram como sua essa própria campanha. Já houve, entretanto, uma outra campanha que decorreu o ano passado, que foi uma campanha do povo e que também levou à valorização desses recursos. É uma campanha que não teve realmente difusão, que teve aquela que diz respeito à cavala, mas foi também uma campanha com sucesso. E neste momento já começou, aliás, já devem ter com certeza ouvido, nomeadamente na rádio, já há spots relativamente à valorização do carapau. E E relativamente ao Carapau, é uma campanha que irá decorrer, assim como iniciaremos uma campanha de valorização geral daquilo que são as espécies portuguesas. Mesmo aquelas que são já espécies valorizadas, nós queremos ainda valorizá-las mais, porque, de facto, se essas espécies são as espécies do melhor país do mundo, a valorização tem que ser também aquela que corresponde a algo que é o melhor do mundo. Tem que ser uma valorização de grande quantidade. Eu queria dar só uma nota relativamente a uma questão que me foi colocada há pouco, relativamente, Sr. Deputado Ulisses Pereira, ao descontentamento no seio da Comissão de Acompanhamento da Sardinha. Bom, não existe descontentamento nem desconforto, existe sim uma certeza que realmente as medidas possíveis estão a ser tomadas, existe evidentemente alguma incapacidade conseguir fazer mais do que aquilo que está feito, porque realmente não é possível recuperar um stock, não é possível recuperar o stock tendo ele chegado aos níveis que chegou, não é possível recuperá-lo de um ano para o outro, irá levar alguns anos. Eu há pouco mencionei aqui o estado a questão da Califórnia e lembro que a Califórnia levou 40 anos a recuperar o seu stock depois de o ter exercido sobrepesca durante um conjunto significativo de anos. Portanto, nós não podemos correr esse risco, temos que fazer uma avaliação clara e temos que, com certeza, verificar se aquilo que estamos a fazer, se estamos realmente, em todos os momentos, a fazer o melhor que podemos fazer, que eu estou convicto que estamos a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para concluir esta ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, apenas umas notas antes da questão que lhe quero colocar. Primeiro, relativamente ao defeso que surge a seguir a um período de paragem, o Sr. Secretário de Estado só considera extraordinário o período de paragem. Não considera extraordinário aparecer um defeso que aparece todos os anos, mas neste caso ao período de paragem. É uma consideração. A resposta, no entanto, é a mesma. Apesar desta situação ser excepcional, ter algo de extraordinário, a resposta é a mesma, nada de apoios. Relativamente às capturas acessórias, o que eu disse é que, não havendo frota a pescar a sardinha, ela surge mais facilmente nas capturas acessórias de outras pescarias, e isto é que também necessitava uma perspectiva e uma abordagem. O Sr. Secretário de Estado, o que diz é que o setor PED não é enquadrável. Depois, relativamente às questões técnicas da frota do cerco poder apanhar outras espécies, o Sr. Secretário de Estado já disse que não haver qualquer impedimento técnico. Algumas organizações dizem de forma diferente, mas eu focava-me nesta questão da alternativa e do carapau. E, aliás, isto precisava de outra, nem sequer é para discutirmos isto aqui, precisava de outra audição relativamente a esta matéria. O Sr. Secretário de Estado diz que estamos a importar carapau. Nós, em 2013, que é o último ano que há estatísticas, capturámos, o país capturou 15,3 toneladas. Quando tinha disponíveis 22,2. Ficou 30% do carapau que tínhamos disponíveis por capturar. E o país está a importar carapau. Aliás, isto depois cruza-se com aquilo que foi a propaganda em torno do aumento da cota do carapau. Relativamente ao senhor Secretário já disse, estava a beneficiar os equipamentos do Noruega. Isto implica que não haverá o novo Noruega que se está a beneficiar este, ou não tem implicações nesta matéria. Relativamente à Comissão Europeia, é o que a Comissão diz. Eu, se calhar, admito que possa não ter sido claro, gostava de precisar é que aquilo que queria fazer referência é relativamente a questões de compensação. E a resposta que eu referi diz: Portugal e Espanha ainda não contataram a Comissão relativamente à possibilidade de concessão de uma ajuda compensatória por esse encerramento. Isto é uma resposta 16/12, no final do ano passado, do Comissário. Diz depois também a seguir que a Comissão não está assim em condições de verificar se os planos cumpram ou não as condições necessárias, mas se calhar também não tinha que estar. Perguntava-lhe uma questão concreta, se conhece as estatísticas de desembarque dos portos espanhóis a leste de São Sebastião. Eu não conheço, isto é uma pergunta informal, está relacionada com aquilo que era a questão que colocava da interação com Portugal e Espanha. E acima de tudo, o que era preciso, e não ficou aqui claro, é que esta é uma situação extraordinária, mas que está instalada para se manter. Há pelo menos 2 anos seguidos em que ela se vai instalar. Quais são as perspectivas de futuro, de fundo, para este setor, para estes navios, para esta frota? Isto é que precisávamos de conhecer. E para terminar, a questão da indústria conserveira. A questão da indústria conserveira, ela já foi abordada, mas isto não responde a um conjunto de matérias. Tem sido feito gandalarito por causa da indústria conserveira. O Sr. Secretário de Estado até apareceu aqui em primeiro plano, numa notícia do Expresso,
de 19 de julho de 2014, onde eram anunciados mais 500 milhões de investimento em execução na área da indústria, mais 22 milhões em análise. E depois agora não temos, não há matéria-prima para a indústria trabalhar. A indústria em Peniche, Norte Peniche, está a trabalhar com a sardinha refrigerada, que vem de Espanha. Quer dizer, é este o futuro? Há aqui um estímulo a esta atividade. Isto empurrar para o insucesso ou aumentar as importações? O que é que se passa aqui? E, acima de tudo, e já agora aproveitando, é mesmo para terminar, Sr. Presidente, relativamente a esta matéria, se considera legítimo, por exemplo, num caso de Peniche que vou colocar relativamente à indústria conserveira da unidade da Ramírez, que são 40 postos de trabalho e que vai encerrar, que seja porque é construída uma nova unidade com um investimento de 12 milhões de euros, dos quais 6 milhões de euros são de investimento público e 1,8 milhões de euros é de dinheiros nacionais. Parece legítimo que os dinheiros públicos sejam investidos para modernizar? Parece-me bem. Agora, depois isso implique a perda de 40 postos de trabalho que não podem ser substituídos, já não me parece.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para poder responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, com tanta questão, é evidente que não vai ser. Não vai ser. Não precisávamos. Bom, mas terei muito gosto, em sempre que entenderem, voltar para discutir todos estes pontos. Há aqui pontos fundamentais. O primeiro, eu pegava logo na Ramírez. A Ramírez, evidentemente, está a encerrar, está a construir uma nova fábrica. O Sr. Deputado diz que desaparecem aqueles postos de trabalho, não foi verificar quantos é que aumentam do outro lado. Sr. Deputado, é preciso, isto é dentro de uma atividade, mas pode com certeza, e não mencionou, pode com certeza dizer que o aumento do número de postos de trabalho que vai suceder na nova fábrica é várias vezes superior à redução por fecho daquela atividade. Bom, e repare, e aquela atividade, e aquela fábrica fecha, porque evidentemente aquela fábrica deixa de ter viabilidade no contexto da atividade. Assim como temos que aceitar que a nossa questão relativamente à sardinha, a nossa questão relativamente à sardinha é ou temos ou não temos sardinha. Não é? Isso, e que quantidade podemos capturar, porque se nós deixarmos de ter sardinha, é como eu dizia há pouco, deixamos de ter sardinha, deixamos de ter que tratar de qualquer matéria relativa a esta sardinha, não é? E não podemos continuar depois, indefinidamente, sem sardinha, a de alguma forma comparticipar uma atividade que não existe, porque ela deixa de existir, essa atividade. Portanto, nós temos é que realmente procurar que existem outras soluções, e é por isso que eu digo, temos que procurar alternativas. E volto a dizer que as indústrias conserveiras sabem bem que, quando tomei posse logo a seguir, tivemos várias reuniões em que foram alertados para a necessidade de arranjar alternativas. E por isso é que as indústrias conserveiras foram à procura dessas alternativas e aplicaram-nas e estão em desenvolvimento. Relativamente à necessidade, à questão de estarem a trabalhar com sardinha de outras proveniências, evidentemente que todos gostaríamos que as indústrias conserveiras nacionais funcionassem apenas com sardinha nacional. Mas havendo essa possibilidade, havendo outra sardinha que é de tão boa qualidade, ou que é de boa qualidade, por que não utilizá-la? Porque realmente a atividade económica mantém-se e não há, neste caso também, qualquer possibilidade de despedimentos. A atividade mantém-se, as pessoas estão ocupadas, a fábrica está a ganhar dinheiro, a fábrica vai manter a sua atividade para o futuro. Portanto, a questão desta gestão do estoque da sardinha e da atividade da sardinha é uma questão que tem que ser vista em toda a sua extensão. E tem que ser vista em toda a sua extensão e considerando todos os fatores. E considerando de que forma é que nós podemos compensar aqueles que são negativos neste momento, olhando para o futuro. Relativamente ao Noruega, ele estar a ser reparado, Sr. Deputado, estar a ser neste momento alvo de uma intervenção, ele está porque qualquer navio para ir para o mar, mesmo que vá ter mais de 20 anos de vida, necessita periodicamente ter intervenções. Há determinadas inspeções que têm que ser feitas, nomeadamente ao casco, nomeadamente a determinados equipamentos, para salvaguarda das pessoas que lá vão dentro. Portanto, e ao nível do reequipamento, aquele que está é exatamente igual ao outro que está a ser colocado na embarcação, na traineira de pesca, que está neste momento na traineira, para poder haver uma maior possibilidade de comparação. É só isto. Não há aqui qualquer comportamento do novo concurso e convidava o Sr. Deputado a acompanhar aquilo que se passa relativamente ao novo concurso, que é muito claro e que no site do IPMA existe uma área reservada ao concurso do novo navio, onde está tudo explicado, os calendários e aquilo que está a ser feito. feito e quem é que trata realmente também da escolha, da avaliação, quem é o júri, está lá tudo muito, muito claro. Portanto, não há qualquer comprometimento do novo navio, o novo navio será uma realidade assim que forem cumpridas todas as necessidades que existem em termos das imposições da contratação pública. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, Manuel Pinto de Abreu. Está concluída a nossa audição. Queria agradecer a sua presença hoje na Comissão da Agricultura e Mar, endereçar também os nossos cumprimentos aos seus colaboradores. Estão concluídos os nossos trabalhos. Retomaremos a nossa reunião de comissão pelas 15 horas na sala do Senado. Então, um bom almoço a todos. Muito obrigado.